Olá, pessoal. Começa agora mais um episódio do Aos Fatos, o podcast da Metrópole com os destaques do noticiário desta quarta-feira, 21 de fevereiro de 2024. Eu sou Stephanie Swerdick e comigo na apresentação está Daniela Gonzalez.
Oi, Stephanie. Olá a todos que nos acompanham. O Senado aprovou na última terça-feira o projeto que acaba com a saída temporária dos presos, conhecida como saidinha, em feriados e datas comemorativas, como o Dia das Mães e Natal.
Foram 62 votos a favor, 2 contrários e também uma abstenção. O governo liberou a bancada para votar como quisesse. 3 senadores do PT, entre os quais o líder da bancada, Fabiano Contarato, do Espírito Santo, foram favoráveis à matéria, assim como o líder do governo no Congresso, Randolph Rodrigues, sem partido.
A proposta só permite a saída se o detento for estudar, fazer um curso supletivo, por exemplo. O texto ainda precisará passar por uma nova votação na Câmara. Só depois de aprovado pelos deputados é que o projeto poderia virar lei.
O projeto é resultado de uma pressão dos parlamentares de oposição que argumentam que detentos aproveitam a saidinha para fugir da cadeia e praticar outros crimes.
A discussão no Congresso para restringir as saídas temporárias vem desde 2013. A proposta ganhou força depois de o policial militar Roger Dias ser morto por um preso beneficiado pela saidinha em Belo Horizonte em janeiro.
O relator do projeto, o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, inclusive sugeriu que, se o texto virar lei, deve levar o nome de Sargento PM Dias.
Na Rádio Metrópole, ao comentar sobre o Carnaval de Salvador e índice de trabalho infantil na festividade, a juíza do trabalho, Viviane Martins, afirmou que acontece uma naturalização dessa violação e uma tragédia se transforma em parte da paisagem.
A gente teve uma série de ações que foram feitas, mas o carnaval desse ano visibilizou o que a gente já esperava, que o aumento da pobreza e da desigualdade fez o consequente ampliação de vulnerabilidade de crianças e adolescentes, sobretudo em situação de trabalho infantil. Então a gente precisa, de fato, visibilizar esse problema, porque é um problema social. São sujeitos de direitos que no presente estão tendo violação de uma etapa importante de sua vida que deveria ser de proteção e de acolhimento. A naturalização do trabalho infantil é uma dessas tragédias que acaba se transformando em paisagem.
Dados do Comitê de Proteção Integral apontam que mais de 2.000 ocorrências foram registradas no Plantão Integrado de Direitos Humanos em festas populares durante a festa em Salvador. Mais de 1.000 violações tinham como vítimas crianças e adolescentes. Confira a entrevista completa no YouTube do Portal Metro 1.
Destacamos mais uma vez a crise no sistema prisional brasileiro. A Secretaria Nacional de Políticas Penais, SENAPEN, afastou na terça-feira os responsáveis pelas áreas de segurança, inteligência e administração do Presídio Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. A decisão é uma resposta à fuga de 2 presos, Rogério da Silva Mendonça, o Tatu, e Davidson Cabral Nascimento, o Deicinho, membros do Comando Vermelho, em 14 de fevereiro.
A decisão é cautelar, ou seja, temporária e emergencial. Enquanto a investigação da fuga estiver em curso, os funcionários continuarão atuando no presídio como agentes penais, mas não vão comandar os setores. Autoridades apuram as circunstâncias e possíveis responsabilidades pela fuga. Uma semana depois do acontecido, os presos permanecem foragidos.
Em Salvador, a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização, a SEAP, informou que, desde outubro de 2023, realiza diariamente a Operação Força Máxima no presídio Lemos Brito. Todo o módulo esteve envolvido no motim e foram identificados 11 presos que participaram ativamente como lideranças e de imediato foram transferidos para o Presídio de Segurança Máxima de Serrinha, após deferimento do Tribunal de Justiça da Bahia.
A operação conta com o efetivo da Polícia Penal em conjunto com a Secretaria de Segurança Pública e com o apoio das Polícias Militar e Civil do Estado da Bahia.
Todo o pátio encontra-se retido de visitas devido à indisciplina grave e a direção segue analisando os fatos e condições para autorizar o retorno das visitas.
Em discurso de despedida no Senado, nesta terça, Flávio Dino, do PSB, afirmou que vai atuar com coerência, imparcialidade e isenção no Supremo Tribunal Federal. Indicado por Lula, ele vai assumir uma cadeira na corte na próxima quinta-feira.
No discurso, Flávio Dino, que já foi deputado, ministro da Justiça e governador do Maranhão, deixou em aberto a possibilidade de voltar à carreira política depois que se aposentar do STF.
Por lei, ministros do Supremo precisam se aposentar quando atingem 75 anos de idade. Dino está com 55.
Ao todo, Dino atuou 21 dias como senador desde que foi eleito em 2022. Ainda durante o governo de transição, ele foi escolhido para assumir o cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Lula e não chegou a atuar como senador.
Durante a curta passagem pelo Senado, Dino apresentou 7 projetos, entre os quais está uma proposta de emenda à Constituição, a PEC, que busca acabar com a aposentadoria compulsória do judiciário e dos militares no caso de infrações disciplinares graves.
Em Salvador, o empresário Fábio Lacerda Pipa foi preso na terça-feira após descumprir medidas protetivas em favor dos pais idosos. Ele tem um beach club nas regiões da Barra e na Praia do Flamengo. Em uma rede social com 16 mil seguidores, costuma publicar fotos com clientes famosos que visitaram seus estabelecimentos, como Léo Santana, Thiaguinho, Zé Vaqueiro e Xande Avião.
Segundo a Polícia Civil, Fábio Lacerda Pipa é investigado por maus tratos, agressões verbais e ameaças contra os idosos. Segundo a polícia, depois de diversas ameaças de agressões físicas e de morte contra os pais, a Polícia Civil solicitou medida protetiva em favor das vítimas em novembro de 2023. A ação que determina que ele mantenha a distância dos idosos foi acatada pela Justiça no dia 25 de janeiro deste ano.
O suspeito foi preso em flagrante por equipes da Polícia Militar, que foram acionadas e o conduziram até a delegacia da Barra. Segundo a delegada, ele tem um histórico de maus tratos contra os pais.
E é isso, pessoal. Aos fatos de hoje fica por aqui. Confira essas e outras notícias no metro1.com.br.
Nos acompanhe nas redes sociais, @grupo.metrópole no Instagram e no TikTok, @metrópole no X.
Também não deixe de ativar as notificações no Spotify para receber um alerta toda vez que sair um novo episódio e se manter atualizado. Tchau, tchau a todos.
Tchau, tchau.